a tecnologia mudou muito com relação à máquina. Por exemplo, no plantio, surgiu o plantio direto, com novas tecnologias, máquinas novas, mais possantes. E surgiu novos defensivos. Nesse meio também surgiu pragas novas aí. Com a chegada da biotecnologia, surgiu outras pragas. E a cada ano é um desafio muito grande. Nós plantamos milho no inverno e soja no verão. O segredo é ser persistente, não desanimar com pouca coisa e com muita disciplina. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós só sabemos cuidar bem da porteira para dentro. Agora, o difícil na agricultura da porteira para fora. O veículo na fazenda é muito necessário, um carro forte, um carro robusto. Nós gostamos de lazer, né? Não tem dúvida, nós gostamos de lazer, né? Mas trabalho também eu gosto, nós fazemos desde pequeno, então quando não tem, nós sentimos muita falta. Se eu ficar uma semana viajando, eu já fico com saudade disso aqui, né? Quando eu já tinha mais de 20 anos, eu já exercia a profissão. Meus pais, não tinham propriedade. A gente trabalhava, alugava terra para trabalhar. Depois que eu comprei a área. Não tem dúvida que a gente tem orgulho de tocar o nome da família, nome da empresa e dar continuidade, mostrar para os filhos, netos, que o caminho mais correto e certo e bonito é trabalhando e conseguindo o objetivo, né?
Olá, amigos, boa tarde. Notícias Agrícolas voltando ao ar aqui ao vivo para trazer as mais importantes notícias do agronegócio. E como todos os dias, vamos falar de boi, vamos falar de boi gordo, vamos falar do boi gordo no Oeste Paulista. Presidente Prudente, então, venham comigo. Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindicato Rural daquela importante cidade aí, uma das principais praças produtoras ainda, resistindo ao boi, né? Ao boi de pasto ainda resistindo, né, Carlos Roberto Biancardi? Seja bem-vindo.
Oi, Giovanni, obrigado. Mas é verdade, é isso. Evidente é que ainda é uma ponta de lança da pecuária no estado de São Paulo, né?
Exatamente.
As dificuldades aí dos últimos tempos.
Eu disse resistindo porque Araçatuba já virou cana, né? Ainda, mas a Imprudente ainda tem muito boi, ainda tem bastante gente perseverando, né?
Tem. Nosso povo é teimoso. Mas o que tem aqui, além da produção local, nós temos muito, uma concentração muito grande aqui de pecuaristas que estão no Mato Grosso.
Exatamente.
Que estão no Mato Grosso do Sul, né? Então, o tema pecuária aqui, o tema boi aqui, pesca arroba, é sempre presente, é sempre muito importante aqui nas discussões aqui da classe.
É verdade. Biancardi, como que está aí o comportamento do mercado nessa quarta-feira aí? Como que você está vendo aí a situação hoje? Nesse momento de transição, né Biancardi? Praticamente os bois de confinamento, semi-confinamento acabaram, ainda não tem boi pronto de pasto, está num momento assim, meio num intervalo aí, né?
É verdade, seguindo aí a questão sazonal, né? Uhum. Realmente nós não estamos ainda no auge de produção, né? Uhum. E capacidade de produzir animais aí prontos para o abate. E os preços de um mês para cá houve uma regressão, né? Diminuiu no auge aí da entre safra, puxaram um pouquinho os preços. Mas assim que a situação de chuva aí normalizou um pouquinho, eles já trataram de se organizar empurrar um pouco essas cotações para baixo.
Uhum. Agora, isso é decorrência do quê, exatamente? Porque as chuvas também, de alguma maneira, ajudam o produtor, né? Que, embora ainda os pastos não estejam formados, né, Biancardi? Mas, de todo modo, explica para a gente por que, que com as chuvas os frigoríficos deram mudaram um pouco o ciclo de compras aí.
É porque muda a expectativa, né, Zé?
Uhum.
A expectativa muda. Quando a seca está muito brava, uhum, não tem gado mesmo, né? Uhum. O produtor não tem, a não ser que trate, né, que faça o trato no poço, uhum, mas se não, não tem. O gado vai perder peso e então o pouquíssimo gado que existe acaba sendo disputado aí pelos frigoríficos.
Perfeito.
Embora isso hoje também já tenha sido resolvido, os frigoríficos têm estoque, eles têm produção para ter gado próprio, então uhum, compensa toda essa situação.
Uhum.
Né? Agora, começa a chover, a expectativa já melhora, o próprio produtor já se anima mais,
uhum,
e já separa o lote melhorzinho dele para vender. Então, com isso, já o frigorífico também já se sente um pouco mais tranquilo quanto à oferta uhum, do gado.
Perfeito.
E aí isso que acaba provocando essa pressão de baixa aí nos preços.
Então, quando a gente conversou mais ou menos, você falou aí no auge da entre safra, até mais ou menos um mês e pouco que nós conversamos, né, Biancardi?
Mais ou menos.
Estava 148, 149 aí, né? Hoje deve estar chegando na faixa do quê aí, mais ou menos, Osso?
Ela até ultrapassou esses valores.
Até ultrapassou.
Esse negócio aí. Uhum. Mais de 150 no PIB aí dos preços.
É verdade, foi falha minha.
Até no Mato Grosso do Sul, há 30 dias atrás, houve negócio a 150, uhum, até a mais de 150.
Uhum.
Né? Mas hoje já não tem.
Uhum.
Hoje já não tem. Mato Grosso do Sul fala em 145, 146.
Uhum.
Mas aqui eu não tenho uma informação de hoje, mas eu imagino que a 148 por aí.
Uhum.
É, que deve estar circulando o valor em torno disso.
Perfeito. O diferencial de base para Mato Grosso do Sul está bem curtinho dessa vez, né?
Encurtou. O contexto atual da pecuária acabou levando a esse encurtamento de diferença aí entre a arroba nossa e a arroba do Mato Grosso do Sul.
O que significa que não compensa para as unidades daí trazer boi de lá também, né?
Não, não compensa. Não compensa porque tem a questão do tributo, a tributação, né?
Uhum.
E frete, e todas as despesas. Então, realmente, não tá vindo gado de fora para cá, não. Pelo contrário, eu tenho notícia de frigoríficos que sempre compraram e que tem até refugado aí negócio para trazer gado de uma produção.
Se o diferencial fosse um pouco maior, compensava porque amortecia os tributos e o transporte, né? Mas como está muito curtinho número. Agora, Biancardi, você falou dos pastos, anima um pouquinho, o produtor fica um pouco mais animado, mas daí que, como você conhece bem a região, você acha que aí as pastagens vão ter mais suporte mesmo, por mais um mês, mais ou menos, Biancardi?
Eu acho que sim, né? O regime de chuva está sendo favorável, né? Tá bom. Né? Outubro foi bem, novembro também está começando com boa expectativa. Então eu acho que a questão do suporte das pastagens vai tá convergindo aí para a normalidade.
Entendi.
Né? E evidente que aí nós temos nível de tecnologia, de gente que tem tratamento mais apurado aí, com coxo e tal. E a questão do sal mineral que é utilizado e tal.
Uhum.
Mas o suporte das pastagens, ele deve voltar ao normal, e aí cada um vai trabalhar da maneira que julgar uhum, mais adequada.
Perfeito, mas de todo modo é bem possível que boi terminado de pasto ainda vai mais para janeiro mesmo, uma oferta mais uniforme, né? Uma oferta mais uniforme, né?
Uhum. É, viu, Zé Mano? Porque também tem o seguinte, a seca foi rigorosa esse ano,
uhum,
né? A seca judiou bastante, nós tivemos um período de seca que começou em abril,
uhum,
né? E veio só começar a normalizar agora em setembro, final de setembro, começo de outubro.
Uhum.
Então, realmente foi um período bem extenso de seca. a recuperação também é um pouquinho mais demorada.
Tem gente que falou conosco aqui recentemente também, Biancardi, a propósito dessa seca muito prolongada e rigorosa, que até a estação de monta ia atrasar um pouquinho esse ano aí, nesse período, nessa vez. Pode ocorrer a mesma coisa aí também um pouquinho?
Tá ocorrendo. Também tem essa tendência. Uhum. Tem pessoal atrasou, quem faz estação de monta, o mesmo que faz o IATF, uhum. Tudo isso em função dessa questão da seca aí também sofreu uhum. uma alteração.
O que de algum modo também acaba alterando todo o ciclo, né, Biancardi? Porque vai atrasar tudo de alguma maneira, até a reposição é depois ali, né?
A safra de bezerro, mesmo de gado pronto para baixo, o ano que vem fica comprometido, né?
Uhum.
Ela vai entrar um pouquinho mais tarde em função dessa situação aí do clima.
Perfeito, perfeito. Biancardi, quais são as suas perspectivas aqui para a gente concluir a nossa conversa aqui? Você acredita que já começa, daqui a pouco vai começar a entrar alguma expectativa em relação, expectativa de consumo, né, Biancardi, em relação ao Natal, em relação ao final do ano? O segundo giro vai começar a desovar mais os animais daqui também mais uns dias. Como que você vê essa composição aí de mercado aí?
Eu acho que sim, até acrescento mais o fator político, né?
Uhum.
Agora nós já temos uma definição, aí um novo rumo aí da economia e eu acho que vai refletir sim no mercado.
Uhum.
Né? Acredito numa ampliação aí moderada do consumo no final de ano. Então, eu acho que esses fatores vão ter uma influência aí, sim, na questão das cotações, na questão da oferta e da procura aí do gado gordo, da carne, enfim, do produto final, né?
Exatamente. Oxalá isso aconteça, né, Biancardi? Porque
Eu quero acreditar até por uma questão de sobrevivência, né? Porque nós dependemos de ter essa perspectiva aí para poder manter o nosso negócio, né?
Porque não foi um ano fácil de novo, né, Biancardi?
Muito difícil. Em 2017, não se diz, né? Com toda aquela questão ligada à questão sanitária e outros problemas, fundo rural, etc. E em 2018, com toda a instabilidade que nós tivemos aí durante esses meses, a seca, né? Uhum. E agora eu acho que a gente está começando a enxergar um pouquinho mais a luz aí no final do túnel aí, não é o trem que está vindo em contrário, não é? Nós é que estamos avançando mesmo.
Opa, se Deus quiser, isso vai acontecer. Carlos Roberto Biancardi, foi um prazer tê-lo então mais uma vez aqui dando esse pequeno, rápido, mas bastante objetivo panorama do mercado do boi gordo aí no Oeste Paulista, Presidente Prudente como base. Tá bom, Biancardi?
Obrigado, Giovanni. Estou sempre às horas aqui. É um prazer falar com você.
Prazer
tá?
Todo meu. Bom fim de dia aí, de expediente aí no sindicato.
Obrigado. Para você também. Até mais.
É o boi gordo lá em Presidente Prudente, 148, caindo aí de mais de 150, 151 mais ou menos, aí de um mês para trás. Ou seja, a seca no auge da entre-safra deu uma puxada, agora os frigoríficos com a chuva mudaram um pouco o ciclo de compra. Também o produtor já começa a ficar mais animado aí, já começa a achar que pode segurar o animal no pasto. Mas é um mercado ainda que lá em Presidente Prudente que ainda anda devagar, mas olhando uma expectativa positiva aí em relação à economia, em relação ao final do ano, em relação ao novo governo, ou seja, mudando um pouco a figura aí do ponto de vista comercial. E por conta da seca prolongada e severa dos últimos tempos, o Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindicato Rural de lá, está confirmando aquilo que Notícias Agrícolas já trouxe aqui de outras regiões. A estação de monta vai atrasar a safra de bezerro, vai atrasar a safra de boi gordo aí, tudo isso por conta desse problema da seca, especialmente em São Paulo. Vamos dar uma olhada no CPEA de ontem, olha lá, caindo lá como caiu em Prudente, caiu na média paulista também de, como diz o CPEA de ontem, 6 do 11, caiu 0,79, com o boi gordo a 144,95. e a B3, vamos dar uma olhada na B3 como ficou hoje, novembro 18, 145,85, com queda de 0,55%, o dezembro a R$ 148,00, sem variação, e sem variação janeiro a R$ 149,00, e sem variação fevereiro a R$ 149,25. As notícias agrícolas fica por aqui, mas fica com a gente. Logo mais, Alexander Horta voltando aqui ao vivo para falar do fechamento da soja em Chicago. Muito obrigado.